CD 9.
A hora e vez de Augusto Matraga. Eu sou pobre, 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 vou-me embora, vou-me embora. Eu sou rica, 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 vou-me embora daqui. Cantiga antiga. Sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. Provérbio capial. Matraga não é matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, das Pindaíbas e do Saco da Embira. Unhou Augusto, o homem, nessa noitinha de novena, num leilão de atrás de igreja no Arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do córrego do Murici. Procissão entrou, reza acabou. E o leilão andou depressa e se extinguiu sem graça, porque a gente direita foi saindo embora quase toda de uma vez. Mas o leiloeiro ficara na barraca, comendo amêndoas de cartucho e picarreando de rouco, bloqueado por uma multidão encachaçada de fim de festa. E na primeira fila, apertadas contra o balcãozinho, bem iluminadas pelas candeias de meia laranja, as duas mulheres à toa estavam achando em tudo um espírito enorme, porque eram só duas, e pois muito disputadas, todo mundo com elas querendo ficar. Beleza não tinham. Angélica era preta e mais ou menos capinga, e só a outra servia. Mais perto, encostado nela a outra, um capial de cara romântica subia todo no sem jeito. Eles estavam se gostando, e por isso aquele povo encapetado não tinha, pelo menos para o pobre namorado, nenhuma razão de existir. E a cada momento as coisas para eles pioravam com o pessoal aos gritos. Quem vai arrematar a Sariema? Anda, Tião, bota a Sariema no leilão. Bota no leilão, bota no leilão. As das duas raparigas, que era branca e que tinha pescoço fino e pernas finas, e passou a chamar-se imediatamente Sariema, pareceu se assustar. O capial apaixonado deixou fuxicar de cansaço o meio riso que trazia pendurado. E o leiloeiro pedia que houvesse juízo, mas ninguém queria atender. Dou 5.000 réis! Sariema! Sariema! E aí, de repente, houve um deslocamento de gentes, e o Augusto, alteado, peito largo, vestido de luto, pisando o pé dos outros e com os braços intenso, angulando os cotovelos, varou a frente da massa, se encarou com a Sariema e pôs-lhe o dedo no queixo. Depois, com voz de meio-dia, berrou para o leiloeiro Tião. 50.000 réis! Ficou de mãos na cintura, sem dar rosto ao povo, mas pausando para os aplausos. Em Augusto! Em Augusto! E insistiu, fala mais forte. 50.000 réis, já disse. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mas nisso puxaram para trás a outra. A Angélica preta, se rindo sem vergonha e dengosa, que se soverteu na montoeira de braço em braço, de rolo em rolo, pegada, manuseada, beliscada e cacarejante. Virgem Maria Puríssima, ui, pessoal! E só então o Tião Leiloeiro achou coragem para se impor. Respeito gente que o leilão é de santo. Bau, bau! Me desprezo desse herege. Vão coçar suas costas em parede, coisa de igreja tem castigo, não é brinquedo. Deixe passar, dá enxame, gente, dá enxame! Alguns quiseram continuar, vaia, mas o próprio Nho Augusto abafou a relia. Sino e santo não é pagode, povo. Vou no certo. Abre, abre, deixa o Tião passar. Então, surpresos, deram caminho e o capial amoroso quis ir também. Vamos embora, Tomás, aproveitando a confusão. E sua voz baixava humilde, porque para ele ela não era a Sariema. Pôs três dedos no seu braço e bem que ela o quis acompanhar. Mas Nho Augusto separou-os com uma pranchada de mão. Não vai, não! E atrás deram apoio os quatro guarda-costas. Tem areia, não vai, não! É do Nho Augusto. Nho Augusto leva a rapariga, gritava o povo, por ser barato. E uma voz bem entoada cantou de lá por cantar. Mariquinha é como a chuva, boa é para quem quer bem. Ela vem sempre de graça, só não sei quando ela vem. Aí o povarel aclamou com disciplina e cadência. E o Augusto leva a Sariema, e o Augusto leva a Sariema. O capialzinho ficou mais amarelo. A Sariema começou a querer chorar. Mas o Augusto rompente alargou no tal três pescoções. Toma, toma, e toma, tá querendo? Ferveram faces. Que foi, que foi? Deixa eu ver. Não me esbarra, filho da mãe. Em agitação partiu povos, porque a maioria tinha perdido a cena, apreciando como estavam uma falta de lugar que se dera entre um velho Cainágua barbado e o sacristão no quadrante noroeste da massa. E também no setor sul estalara pouco antes um mal-entendido de um sujeito com a correia desafivelada, lepte, lepte, com um outro pedindo espaço para poder fazer sarilho com o pau. Que foi, hein? Que foi? Foi o capialzinho apanhando, estapeado pelos quatro cacundeiros em Augusto e empurrado para o denso do povo que também queria estapear. Viva em Augusto! Tem a pessoa para cá do meu lado! Em Augusto deu braço à rapariga que parou de lacrimejar. Vamos andando! Passaram entre alas e aclamações dos outros, que aí, como não havia mais mulheres nem brigas, pegaram a debandar ou a cantar. Ei, compadre, chegadinho chegou. Ei, compadre, chega mais um bocadinho. E o Augusto apertava o braço da Sariema como quem não tivesse tido prazo para utilizar no capial todos os seus ímpetos. E é, hein? A senhora dona queria ficar com aquele, hein? Foi, mas agora eu gosto de você. O outro eu mal e mal conheci. Caminharam para casa. Mas para a casa do Beco do Cencerola, onde só há três prédios, cada um deles com gramofone tocando de cornetão à janela, e onde gente séria entra, mas não passa. Nisso, porém, transpunha o adro, e o Augusto parou tirando o chapéu e fazendo-o em nome do padre para saudar a porta da igreja. Mas o lugar estava bem alumiado, com lanterninhas e muita luz de azeite pendentes dos arcos de bambu. E o Augusto olhou a mulher. — Que é? — Você tem perna de Manuel Fonseca, uma fina e outra seca, e estaca é só osso, peixe cozido sem tempero, capim para mim com uma assombração dessas. Vá-se embora, frango d'água, some daqui. E empurrando a rapariga que abriu a chorar o choro mais sentido da sua vida, e o Augusto desceu a ladeira sozinho, uma ladeira que a gente tinha de descer quase correndo porque era só cristal e pedra solta. Lá embaixo esbarrou com o camarada que trazia recado de Dona Dionora, que o Augusto voltasse ou ao menos desse um pulo até lá, a casa dele, de verdade, na rua de cima, porque ainda havia muito arranjo a ultimar para a viagem e ela, a mulher, a esposa, tinha uma ou duas coisas por perguntar. Mas o Augusto nem deixou o mensageiro acabar de acabar. Desvira aqui e dá o recado pelo avesso. Eu lá não vou. Você apronta os animais para voltar amanhã com o ciado de Honora mais a menina para o Morro Azul. Mas em antes você sobe por aqui e vem avisar os meus homens que eu hoje não preciso deles, não. Joaquim Recadeiro correu com o recado, enquanto meu Augusto ia indo em busca de qualquer luz em porta aberta, onde houvesse assombros de homens para entrar no meio ou desapartar. Era fim de outubro, em ano resseco. Um cachorro soletrava longe um mesmo nome sem sentido e ia no alto do mato a lentidão da lua. Dona Dionora, que tinha belos cabelos e olhos sérios, escutou aquela resposta e não deu ar de seus pensamentos ao pobre camarada Kim. Mas muitos que eles eram a rodar por lados contrários e atormentar-lhe a cabeça, e ela estava cansada, pelo que dali a pouco teve vontade de chorar. E até a Mimita, que tinha só 10 anos e já estava na cama, sorriu para dizer: Eu gosto, minha mãe, de voltar para o Morro Azul. E então Dona Dionora enxugou os olhos e também sorriu, sem palavra para dizer. De voltar para o retiro sem a companhia do marido, só tinha por que se alegrar. Sentia pelo desdeixo. Mas até era bom sair do comércio, onde todo mundo devia estar falando da desdita sua e do pouco caso que não merecia. E ela conhecia e temia os repentes em Augusto, duro, doido e sem detença, como um bicho grande do mato, e em casa sempre fechado em si. Nem com a menina se importava. Dela, Dionora, gostava às vezes. Da sua boca, das suas carnes, só. No mais, sempre com os capangas, com mulheres perdidas, com o que houvesse de pior. Na fazenda, no saco da Embira, nas Pindaíbas ou no retiro do Morro Azul, ele tinha outros prazeres, outras mulheres, o jogo do truque, as caçadas. E sem efeito eram sempre as orações e promessas com que ela o pretendera trazer, pelo menos, até a meio caminho direito. Fora assim desde menino, uma meninice louca e alarga de filho único de pai Pancrácio. E ela, Dionora, tivera culpa por haver contrariado e desafiado a família toda para se casar. Agora, com a morte do coronel Afonsão, tudo piorara ainda mais. Nem pensar. Mais estúrdio, estouvado e sem regra estava ficando nho Augusto. E com dívidas enormes, política do lado que perde, falta de crédito, as terras no desmando, as fazendas escritas por paga e tudo de fazer ânsia por diante sem portas como parede branca. Deonora amara-o 3 anos. 2 anos dera-os às dúvidas e o suportar os demais. Agora, porém, tinha aparecido outro. Não, só de pôr aquilo na ideia já sentia medo, por si e pela filha. Um medo imenso. Se aceitasse de ir com o outro, meu Augusto era capaz de matá-la. Para isso, sim, ele prestava muito. Matava mesmo, como dera conta do homem da foice paga por vingança de algum ofendido. Mas quem sabe se não era melhor se entregar à sina com a proteção de Deus, se não fosse pecado, fechar os olhos. E o outro era diferente. Gostava dela muito. Mais do que ele mesmo dizia, mais do que ele mesmo sabia, da maneira de que a gente deve gostar. E tinha uma força grande de amor calado e uma paciência quente cantada para chamar pelo seu nome. Deonora, Deonora, vem comigo. Vem comigo e traz a menina, que ninguém não toma vocês de mim. Bom como um sonho, como um sono. Dormiu. E assim, mal madrugadinha escassa, partiram as duas, Dona Deonora no cavalo de Cilhão e a Mimita, mofina e franzina, carregada à frente da cela do camarada Kim. Pernoitaram no pau alto, no sítio de um tio nervoso, que riscava a mesa com as unhas e não se cansava de resmungar. Fosse eu, uma filha custa sangue, filha é o que tem de mais valia. Sorte minha, meu tio, sorte nunca é de um só, é de dois, é de todos. Sorte nasce cada manhã e já está velho ao meio-dia. Culpa eu tive, meu tio. Quem não tem? Quem não teve? Culpa muita, minha filha. Mãe do Nho Augusto morreu com ele ainda pequeno. Teu sogro era um leso, não era para chefe de família. Pai era como quem Nho Augusto não tivesse. Um tio era criminoso demais de uma morte que vivia escondido lá no saco da embira. Quem criou Nho Augusto foi a avó. Queria o menino para padre. Rezar, rezar o tempo todo. Santimônia e ladainha. De manhã, com o sol nascendo, retomaram a andadura. E quando o sol esteve mais dono de tudo e a poeira era mais seca, Mimita começou a gemer com uma dor de pontada e pedia água. E depois, com um sorriso tristinho, perguntava: por que é que o pai não gosta de nós, mãe? E o Kim recadeiro ficava a bater a cabeça vez e vez com muita circunspecção tola em universal assentimento. Mas na passagem do brechão do bugre, lá estava seu Ovídio Moura, que tinha sabido de certo dessa viagem de regresso. Deonora, você vem comigo. Ou eu saio sozinho por esse mundo e nunca mais você há de me ver. Mas Dona Deonora foi tão pronta que ele mesmo se espantou. Meu Augusto é capaz de matar a gente, seu Ovídio. Mas eu vou com o senhor e fico enquanto Deus nos proteger. Seu Ovídio pegou a menina do colo do Kim, que nada escutaram entender e passou a cavalgar bem atrás. E quando chegaram no pilão d'água do Mendonço, onde tem uma encruzilhada, e o camarada viu que os outros iam tomando o caminho da direita, estugou o cavalo e ainda gritou para corrigir. Volta para trás, minha patroa, que o caminho por aí é outro. Mas seu Ovídio se virou positivo. Volta você e fala com seu patrão que se a dona Deonora não quer viver mais com ele, e que ela de agora por diante vai viver comigo, com o querer dos meus parentes todos e com a bênção de Deus. Kim recadeiro no primeiro passo ainda levou a mão ao chapéu de palha cumprimentando. Pois sim, seu Ovídio, eu dou o recado. Ficou parado, limpando o suor dos cabelos, sem se resolver. Mas, fim no fim, num achamento, se retesou nos estribos e gritou. Homem sujo, tomara que uma coruja ache graça na tua porta. Jogou fora e cuspiu em cima. E tocou para trás em galope doido, dando poeira ao vento. Ia dizer a Nho Augusto que a casa estava caindo. Quando chega o dia da casa cair, que, com ou sem terremotos, é um dia de chegada infalível, o dono pode estar de dentro ou de fora. É melhor de fora. E é a só coisa que qualquer um está no poder de fazer. Mesmo estando de dentro, mais vale todo vestido e perto da porta da rua. Mas no Augusto não, estava deitado na cama. O pior lugar que há para se receber uma surpresa má. E o camarada Kim sabia disso, tanto foi se encostando de medo que ele entrou. Tinha poeira até na boca. Tossiu. Levanta e veste a roupa, meu patrão e o Augusto, que eu tenho uma novidade meio ruim para lhe contar. E tremeu mais, porque o Augusto se erguia de um pulo e no átimo se vestia. Só depois de meter na cintura o revólver foi que interpelou dente em dente. Fala tudo! Que enrecadeiro gaguejou suas palavras poucas e ainda pôde acrescentar. Eu podia ter resistido, mas era negócio de honra com sangue só para o dono, e pensei que o senhor podia não gostar. Fez na regra e feito. Chama os meus homens. Dali a pouco, porém, tornava o Kim com nova desolação. Os bate-paus não vinham. Não queriam ficar mais com o Augusto.